Vereador Banana. Vereador Elton Henrique. Vereador Emerson Nonato. Vereador Luiz
Rogério.
Presente.
Vereador Presidente Júnior de Oliveira.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Olívia Dani.
Presente.
E vereador Antônio Nico.
Presente.
Comunico o senhor presidente que o vereador Jonathan está ausente. Os demais estão presentes.
Obrigado, Célio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 26 do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 11 de 2024 da presidência desta casa, que encaminhou o requerimento número 3 de 2024, servimos o presente para informar a Vossa Excelência que a Lei Municipal 1435/2023, de 5 de abril de 2023, autorizou a destinar recursos do orçamento de 2023 às entidades da sociedade civil, a MOPEM e Ijaci Futebol Clube. Sendo assim, a lei autorizativa se refere ao orçamento de 2023, não sendo possível transferência de recursos do orçamento de 2024. Tenho só por um momento se inscrevendo, tenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. É o requerimento do vereador Jonas, depois será repassado ao vereador. Em relação às proposições, a indicação número 21, subscrita pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável pela limpeza urbana que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza nas ruas e outros espaços da área industrial que se encontram com muito mato e sujeira, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores. Tal limpeza se faz necessária ainda para evitar a proliferação de insetos, em especial dos transmissores da dengue, zika, vírus e chikungunya, e ainda o alojamento de animais roedores e peçonhentos. Nesse termo, espera e esperam os referimentos às sessões 12 de março de 2024. E o requerimento número 20, 2024, também substituído pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando envio expediente para o seu prefeito, requisitando informações se tem processo licitatório para a compra de ovos de Páscoa para a prefeitura para serem doados às crianças. Em caso afirmativo, requisita envio de documentação inerente em sua integralidade. Nesse termo, espera e espera os referimentos às sessões 12 de março de 2024. Em relação aos projetos, os vereadores têm na pauta, consta para a votação o projeto de lei número 1, 2024, dispõe sobre normas acerca da prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal atual e do novo cemitério municipal de Jaci e das Providências. O projeto de lei número 3, 2024, que institui oficialmente o hino das escolas municipais de Jaci, de autoria do vereador Corguinho. O de número 8, 2024, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta. E o número 9, 2024, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. E dando entrada para a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 10, 2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O projeto de lei complementar número 3, 2024, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel ao CISLAV, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras e das outras providências. E o projeto de resolução número 3, 2024, que altera o parágrafo 1º do artigo 139, e inclui parágrafos dos artigos 140 da Resolução número 542 de 2014, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Senhores, senhor presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Presidente, eu quero pedir vista no projeto 1/2024, urgência no 8 e no 9, viu? Apesar que tem 8 anos, né, que o funcionário precisar muito mais, mas vamos, por urgência, ver se paga rapidinho.
Urgência de qual?
O projeto 8 e 9, 2024, e vista no primeiro aí.
Uhum. Vista do primeiro. Os dois? Todo mundo de acordo? Então acompanhamos o Rogério, então. Acho que sim, né?
Dá tempo, viu?
Tem que dar tempo.
Não dá não. Se quiser, dá. Se quiser, dá.
Boa noite, senhores vereadores, os nossos servidores, as assessoras do Corguinho, também a nossa assessora Sara, seja muito bem-vinda, Sara, ao nosso jurídico, que é muito competente, doutor Lauro, meu boa noite, e respeitosamente o meu boa noite para toda a população de Jaci. Hoje eu venho com o coração muito em paz, muito tranquilo, para falar sobre o que aconteceu na terça-feira, onde fomos alvo, né, de um blogueiro que pertence a uma emissora de rádio, né, emissora aí, um veículo de comunicação. No qual ele veio com ilações, calúnias, mentiras, com chancela de alguns. Mas eu quero tocar no ponto primacial, porque quando fala uma mentira, ela tem que ser desmascarada. Fomos atacados covardemente, citados nome por nome, por esse blogueiro, no qual, volto a frisar, que covardemente ele me atacou a vereadora Olívia, na mesma postagem. Depois, atacou de forma vil no seu programa cada vereador. E eu, como representante do Legislativo de Jaci, representante da Casa do Povo, como presidente da Câmara, eu não poderia deixar de me exprimir sobre esse fato. Eu estou falando bem pausadamente para não haver distorções no que eu falar. Foi levantada uma narrativa no qual a Câmara, né, a mesa diretora, criou seis cargos, que é uma mentira, onde nessa casa já tem quatro cargos, três efetivos, um comissionado, que é o jurídico. Vereador Corguinho, vereador vice-presidente, e eu estivemos na Anver. De acordo com a Anver, nós éramos a única Câmara, né, que não tínhamos nenhum diretor de comunicação e nenhum assessor parlamentar da Câmara. Então, tendo zelo com o dinheiro público, tendo consciência que o dinheiro não é meu, é do povo, igualmente, não é feito isso, né, quando se trata de alguns assuntos no nosso município, as pessoas não têm esse cuidado com o dinheiro público. Nós resolvemos contratar uma assessora parlamentar. Então, para justamente economizar. E um diretor de comunicação, porque nós não temos como colocar alguns feedbacks, algumas notícias da Câmara, porque nós temos três excelentes, competentes funcionários, servidores da Câmara. Eu tiro o chapéu para o Nelson, o Magali e o Ranieri, porque eles fazem da tripa o coração para colocar a Câmara para frente e nos auxiliar, e todos os vereadores estão aqui de prova disso. Não estou aqui falando nada para enaltecer demais e nem falando mentiras. Estou colocando eles no lugar que eles merecem estar, que é de destaque, que realmente se não fosse eles, a Câmara não andava. Então, vendo que a demanda de serviço deles é muito grande, então a gente viu a necessidade de ter esses dois cargos, porque a população tem que estar informada. Os vereadores precisam de uma assessoria para ajudar nos requerimentos, nas indicações, ofícios. Então, eu queria pedir a Sara para mostrar para todos os cidadãos e jacienses aonde fala dos quatro cargos no qual eu mencionei primeiro, aonde temos três cargos efetivos, que é o Nelson, e a Magali e o Ranieri, e temos mais um cargo comissionado, que é do assessor jurídico. O que nós criamos foram os dois últimos cargos, no qual vai aparecer agora aí na câmera, que é o assessor parlamentar e o diretor de comunicação, tomando cuidado para não aumentar muito o gasto da Câmara. Então, dessa forma, a gente já vê que houve uma deturpação de tudo que foi dito no programa de terça-feira do referido blogueiro. Então, aí a gente já desmistifica, né, mais uma praga que foi jogada contra nós, de forma covarde. Gostaria de falar também, né, sobre moralidade, porque nós fomos muito atacados sobre moralidade, tendo em vista que esse blogueiro, ele tem coisas pessoais contra o nosso jurídico. Ele tem fatos pessoais contra o nosso jurídico. Qual a imoralidade do Dr. Lauro, que, diga-se de passagem, excelente, excelente advogado? Qual é a imoralidade dele ser o nosso assessor jurídico? A nossa população iria cobrar, porque não é um blogueiro que vai vir falar de nós, falar mal, e eu não vou me acovardar, não vou. Não tenho medo, eu trabalho com a verdade. Então, por ter uma revolta pessoal contra o nosso jurídico, ele veio nos atacar. Mas sabemos também o viés político para a criação dessa narrativa. A gente sabe o porquê disso. Mais uma vez, com a glória de Deus, pude desmascarar mais uma vez essa pessoa. Não, pude desmascarar mais uma pessoa, no qual algumas pessoas, nas próximas reuniões, serão desmascarados aqui. Chega de gracinha, gente. Agora é período eleitoral? Acha que vale tudo? Não vale. Eu não jogo sujo com ninguém. Não jogo sujo com ninguém. Estou aí trabalhando de forma limpa, clara, como o líquor de quem nunca teve meningite. Transparente, translúcido. Mas fomos atacados por uma pessoa que tem alguns processos, né, por dever muito. Dever pensão, dever a Petrobras. Tem vários comércio. Então nós sabemos quem que é de fato. Esses aqui são alguns processos. Alguns. Então, é a pessoa que tem mais moral do mundo para falar de imoralidade. Povo de Jaci, estou aqui nessa tribuna porque eu devo respeito e devo a minha transparência a você. A você que me escolheu para estar aqui. E agradeço os vereadores, os 5 vereadores, né, que me apoiaram no pleito para a presidência dessa Câmara, no qual eu honro cada nome que está aqui. Porque eu não vou deixar ninguém falar mal da Câmara. E eu, se eu estiver à frente do Legislativo, não deixarei. E também não deixo ninguém aqui tentar nos passar para trás também um ao outro. Sou democrático. O vereador Corguim sempre toca nesse assunto comigo, que às vezes eu até atraso um pouco a reunião, porque eu tenho a democracia muito estampada. Porque eu não estou aqui para defender o vereador Corguim, que é meu amigo.
De longas datas.
Não estou para defender a vereadora Olívia, que mora no meu coração também, e é a única mulher da Câmara. Não estou aqui para defender, em particular, cada um. Estou aqui para defender a Câmara. Mas a gente sabe que, mesmo assim, a gente atrai pessoas que vão sorrateiramente tentar puxar o nosso tapete. E eu estou aqui para isso não acontecer, ou evitar ao máximo. Para terminar minhas falas, eu gostaria de convidar o Dr. Lauro para falar só um pouquinho sobre moralidade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, doutor Lauro.
Boa noite, demais vereadores, nobres vereadores da Câmara Municipal de Jaci. Cumprimento também os presentes aqui no plenário da casa e os cidadãos que nos acompanham ou verão posteriormente essa reunião ordinária pelas redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, eu quero compartilhar da sua tristeza e da sua indignação de termos que perder o nosso valioso tempo em responder acusações levianas, infundadas, caluniosas, de um cidadão que nada produziu até hoje de útil para a sociedade de Lavras, onde ele reside, ao invés de estarmos aqui gastando o nosso precioso tempo, como sempre gastamos, produzindo para a população de Jaci. Eu, como assessor jurídico, comissionado dessa casa, me sinto muito orgulho de trabalhar com cada um dos vereadores, todos os 9, especialmente sobre a direção de Vossa Excelência, para se tratar de um vereador muito honesto, muito competente, independente, combativo. Manifesto também aqui meus cumprimentos à vereadora Olívia, a qual manifesto também o meu respeito e admiração no mesmo sentido. E é natural que árvores que dão fruto vão tomar pedradas. Eu compartilho com o vereador Elton, da mesma fé, assim como acredito com os demais, e gosto muito de Provérbios 14, no versículo 30, ele diz que os bons sentimentos é alimento para o corpo, mas a inveja, ela destrói os ossos. Então, assim, esse blogueiro que nada produziu de útil para a sociedade lavrense, perdeu uma eleição para mim, inclusive, no ano de 2020, fui candidato a vereador em Lavras, me sagrei o terceiro vereador mais bem votado entre os novatos daquele pleito. Ele foi candidato a vereador, perdeu as eleições, presidente, e não conseguiu lidar com a inveja e com a insatisfação. E a inveja se manifesta ao longo do tempo, em me ver aqui trabalhando honestamente, dignamente, com muita tranquilidade, até porque os debates políticos e questões pessoais que eu enfrento em Lavras, com apoio, inclusive, do Poder Judiciário, que vem dando ganho de causa às minhas demandas, nada tem a ver com o exercício da minha profissão de advogado, seja em Lavras, seja em Jaci. Então estamos muito tranquilos com o papel que a gente vem desempenhando para o povo de Jaci, essa cidade que vem crescendo, que justifica, inclusive, a criação por esta casa de mais cargo comissionado, justamente para bem atender a demanda da população que vem crescendo. Os problemas de Jaci crescem junto com a cidade de Jaci, por isso que vocês estão aqui desempenhando tão bem o papel para resolver, ajudar o executivo a resolver problemas, votando a favor ou cobrando. E esses dois cargos comissionados, dentro da legalidade, dentro da moralidade, vêm ajudar o atendimento da população de Jaci, assim como o trabalho que eu tento modestamente desenvolver. Então estou muito tranquilo, nós sabemos quem nós somos e vamos continuar fazendo nosso trabalho. Doa quem doer, que venham os invejosos, que venha a calúnia, venha a difamação, porque a gente responde isso com o trabalho. Então qualquer dúvida que qualquer cidadão de Jaci tiver em relação à minha pessoa, pode levar isso a conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu faço parte, pode levar ao conhecimento do Ministério Público em Lavras, pode levar ao conhecimento do Poder Judiciário em Lavras, que qualquer dúvida, questionamento sobre a legalidade e a moralidade da minha atuação em favor do povo de Jaci, através do exercício dessa função comissionada de advogado da Câmara de Assessor, será esclarecida pelas pessoas que têm moral e autoridade para responder. Não por um blogueiro que ganha a vida dando prejuízo aos comerciantes e empresários de Lavras, e quer, de alguma maneira, tirar vantagem, sabe-se lá de quem estão oferecendo essas vantagens, para tentar difamar vereadores e esse profissional que, tão bem, ao lado dos nove vereadores, atua em atendimento à população de Jaci. Fico muito feliz por ter a oportunidade de estar do seu lado, de ter sido me outorgado aqui, ainda que brevemente, o direito de me manifestar, já que o nosso nome foi levantado de forma muito covarde por esse blogueiro, mas quero também, ao mesmo tempo, dizer que o povo de Jaci não merece dar audiência a uma pessoa que vive para caluniar, difamar, plantar discórdia e atrapalhar o crescimento da cidade. O povo de Jaci não merece dar audiência para uma pessoa assim. De qualquer modo, continuo à disposição de todos, agradeço mais uma vez e que Deus nos abençoe. Obrigado.
Obrigado, doutor Lauro. Tendo dito e esclarecido muito bem tudo que foi levantado contra nós, temos que deixar claro também que ele aventou a hipótese da mudança, né, do dia da reunião. Todos nós, exceto o Banana, que não veio, né, na reunião no dia, todos nós fomos a favor. E se alguém tivesse sido contra, deveria ter falado naquele dia, votado contra ou abster o voto. Graças a Deus tivemos unanimidade igual na maioria, né, dos projetos que colocamos em votação. E acredito também que vamos votar hoje, né? Sempre tivemos o discernimento de projetos bons e ruins. Mas eu não posso deixar de falar, gente, também que hoje fui parado na rua e uma pessoa que mora na zona rural mais uma vez veio falar das estradas rurais. Eu não sei nem mais o que falar, porque realmente as estradas rurais estão derretendo. Quem tem passado aí pelas estradas rurais aí sabe que eu estou falando e sabe o que o povo da zona rural está vivendo com isso daí. É um ônibus agarrado, o motorista, ele fica, coitado, essa semana agarrou um ônibus lá na Boca da Mata, recebi um vídeo, então você tem que ver. Era 3 horas da tarde, o motorista ainda estava lá sem almoço. E o... O monitor que estava com ele teve que vir embora de ônibus. Gente, o negócio não é ficar mascarando igualzinho, estar mascarando aí, ó, passando essa tinta em cima dessa parede podre dessas escolas. Tem que arrumar direito. Vamos parar de enganar o povo. Colocou cortina na Padre Emílio, que foi um pedido feito por essa casa. Colocou no prédio 1. O prédio 2 continua uma vergonha. Estivemos lá. Então eu não estou falando do que me disseram, não. Estou falando do que eu vi. Hoje, a vereadora Olívia e eu estivemos aqui na creche. Salas extremamente lotadas. Sala que deveria ter quantos alunos, Rogério?
São 15, né? 16.
16. Tem aí 19 alunos, 20 alunos.
Senhor presidente. O pior de tudo é que passa uma imagem que está tudo bacana, né? Parece que Jaci está vivendo em outro mundo, de tão bom que está. Parece que não tem nada disso, é nós que estamos falando mentira aqui. Aqui são todos mentirosos e lá nas lives está certo. Obrigado.
Obrigado, Jonathan. Eu não estou aqui, né? Eu estou aqui de uma maneira cordial, fazendo a minha cobrança que eu tenho que fazer como vereador eleito pelo povo. Eu tenho que atender a demanda do povo. Eu não estou aqui para atacar A, B ou C. Eu estou aqui para levar a demanda para o executivo. E não é a minha demanda, é a demanda do povo. Quando eu falo de material humano que tem que ser bem valorizado, e eu estou falando de todos os funcionários da prefeitura, eles têm que ser bem remunerados. A gente vê um esforço extremo de querer aumentar o salário de um, de outro, mas tira a insalubridade de alguns. Tira a insalubridade de alguns. E isso daí é inconcebível, porque está todo mundo aí trabalhando afinco, de sol a sol, para não ser reconhecido. Então, hoje nós vamos votar o... Como fala, Rogério? O índice? Como é que fala? INPC. Então a gente vai votar o INPC, que é o índice
da inflação.
Então, é um dever nosso como poder público votar esse projeto mais rápido, porque aqui nós temos servidores públicos, vereador Elton, Corguinho, o Jonathan, Olívia. Então esse projeto chegou aqui ontem, o Vils também. Então esse projeto aqui chegou ontem. E eu quero agradecer o carinho e a atenção de cada vereador aqui nesse projeto. A atenção que o Dr. Lauro também teve que disponibilizar, né, a sua tarde inteira para estudar os projetos que estão sendo votados. Então, como que eu vou falar que é imoral manter um advogado que qualquer hora que a gente liga para ele, ele está prontinho para responder? Isso quando ele não liga preocupado com alguma coisa. Presidente, nós temos que fazer isso, isso e isso. Vamos conversar com os vereadores. Bem como, mais uma vez, não posso deixar de mencionar os servidores da Câmara, que também já me ajudou muito a tomar decisões assertivas. Então, eu sei que cada vereador aqui tem sua demanda para falar. Eu queria falar das estradas rurais, né? E, de contrapartida, quero me estender também sobre os ônibus, né? Recebi denúncias de ônibus com pneu careca. Fomos até a localidade, o vereador Corguinho estava junto. Nunca a base está fora. Nunca está fora, porque é a democracia, né, vereador Corguinho? Então, o vereador Nico também estava lá, depois fomos Nico e Olívia. Depois eu recebi o vídeo no qual foi sanado o problema, tanto do ônibus quanto da van, que também estava com o pneu careca. Então quero agradecer à empresa, né, por nos atender, apesar de que ela tem mesmo que fazer os reparos, porque nós estamos falando da segurança dos nossos alunos. Querendo ou não, é o bem mais precioso que a gente tem. São os estudantes que realmente, através dos estudos, que a gente vai ter uma sociedade melhor, mais próspera. E da honestidade também. Então, quero deixar o meu boa noite, o meu abraço a todo cidadão ijaciense. Quero pedir desculpas se eu me excedi, mas eu tentei ser o mais sereno possível diante de tanta acusação mentirosa. Então, quero deixar aqui o meu abraço a toda a população e passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Boa noite, presidente, nossos colegas vereadores, ao nosso assessor jurídico, ao nosso funcionário da casa, a boa-vinda Sara, né, que está chegando, o pessoal que está aqui presente, o pessoal que nos assiste aí nas redes sociais, né, Facebook, YouTube, e na rádio não tem jeito que o prefeito não passa o dinheiro. E eu vou lembrar toda vez porque, toda vez eu falo isso nas palavras, né, questão da rádio. Tem muita gente que gosta de ouvir a rádio ainda, pessoal da roça, da zona rural, né, o radinho de pilha ainda, existe ainda, muita gente gosta. Então a gente sempre vou lembrar, porque eu sempre falo aqui, quando eu vou falar no início, eu sempre falo essas coisas. Mas uma notícia boa para o pessoal, né, é que a rádio vai começar, né, com as suas próprias pernas. Isso para nós é muito importante e gratificante. E temos que valorizar, né, os nossos locutores que estão lá. O Tião está aqui presente, não recebe um centavo, é voluntário pela rádio comunitária. E eles estão erguendo lá a nova rádio. Fazer um novo prédio, fazer um novo equipamento, sem ter que dever favor para o nosso prefeitão. O nosso prefeitão não quis ajudar. A rádio, eu acho que nenhuma entidade, né? Acho que só a PAI parece que ajuda, mas nenhuma. Então, infelizmente, está aí, é uma questão do nosso município, todos nós sabemos do que é necessário, do que precisa, né? E então é isso, a gente pede aqui a compreensão aí do nosso prefeito para estar olhando mais com carinho, né, essas questões aí, que é do povo. Temos que saber que o dinheiro da prefeitura é para o nosso povo. E prefeitura não é para dar lucro, não. É para dar alegria e satisfação para a nossa comunidade. Então, eu peço aí essas que eu estou falando. A questão aqui do reajuste, né? Ele mandou isso para a inflação, né? Tive uma conversa com ele lá no restaurante do Fenil. Ele falou que ia dar mais um pouco. Até mandei um ofício para lá, agradeço por ter mandado o projeto. Estão pedindo urgência no projeto. Apesar de eu achar que merecia mais, porque em 8 anos de mandato só deu 10% de aumento para o pessoal, né? Então eu acho um absurdo. Além de estar ficando para trás, tem gente que ganha salário mínimo na prefeitura e recebe menos que salário mínimo ainda. E não foi corrigido.
Ô Rogério, isso ainda, que esse aí é o valor reajuste da inflação e ainda estamos aguardando a resposta do salário mínimo. Que ainda isso não é o reajuste do salário mínimo que está corrigindo, não. É o salário de todos os servidores. Esse é o da inflação.
É isso.
Estamos aguardando chegar o projeto aqui para poder a gente votar a favor, que eu acredito que todos vão votar a favor, mas do salário mínimo.
É, inclusive o prazo, vereador Olívia, era agosto do ano passado, né? E está com bastante atraso, né? Inclusive tem também o projeto do plano diretor, que garrou lá tem mais de um ano, né? 16 de março. Então é isso, gente, é o que está acontecendo. Isso aí é a nossa prefeitura e esse é o nosso prefeito, né? Todo mundo conhece. Então, mas a gente só traz aqui na tribuna aquilo que o pessoal fala para nós, né? Então é isso. É, eu acho que estamos aqui, somos a voz do povo. Com relação ao blogueiro aí, que andou falando coisas da Câmara, eu acho que já foi dada a resposta aqui, tanto pelo presidente quanto assessor. E nós estamos aqui para mostrar a verdade. O projeto está aqui e não foram criados seis cargos, foram criados dois cargos para estar ajudando a nossa Câmara. Então eu acho que a pessoa primeiro tem que saber, né, saber aquilo que está falando. Então foi muito bem explicado aqui, tanto pelo jurídico quanto pelo presidente. Né? É, quero falar também dos remédios na nossa farmácia. É, quando eu falo remédio, gente, ontem eu fui abordado aqui na porta da casa, vim aqui na Câmara, e tinha uma senhora precisando de um remédio com urgência, né, e não tinha o remédio. Né, então a gente faz aquilo que pode, né? E infelizmente não tinha, o remédio é baratinho, né? A gente fica estranho com isso. Se é barato para a farmácia, imagina para a prefeitura, né? Uma caixinha de R$10 deve sair por R$5 lá para a prefeitura que é necessitada. Então é isso, a gente pede com mais carinho para estar olhando. E quando eu falo de festa aqui na cidade, eu falo que festa é bom, eu vou em todas, né? Vou, igual o vereador já falou, que é muito gratificante, veio um evangélico também, veio um católico, né? E veio um forrozinho para todo mundo no domingo. Então eu acho que é muito bom. Um pagodinho. Então eu acho que é bom, mas gastar R$300 mil só com cantores é um absurdo. Fora a estrutura, que é palco, iluminação, banheiro químico, segurança e tal, tal, tal. Vai dar uns R$400, R$500. E não tem dinheiro para comprar uma caixinha de remédio de R$10. Se os vereadores estiverem de acordo com isso aí, beleza, vamos bater palma, né? Agora você não está bom pelo menos falar aquilo que o povo está sentindo. Ou será que é só para mim que vem reclamar isso? Vem falar? Aqui na porta da Câmara hoje eu vi 3 pessoas me procurar com relação a remédio, relação às coisas, fraldas. Será que é só eu que estou vendo isso ou será que todo mundo está vendo? Ou será que está certo? Vamos fazer na nossa cidade virar festa e vamos esquecer o resto tudo. Então fique esperto, gente. É eleitoral, estamos aqui abrindo os olhos de todo mundo, né? Isso também sou um pré-candidato a vereador, né? Então que fique em mim também, mas vamos ficar de olhos abertos. Chega de enganação, de mentiras, né? De conversinhas, né? Então o que que acontece? Querendo fazer política e faz lá uma festa, aí é só vai o candidato do prefeito, o resto da Câmara nem é convidado mais. Entregou uns kits aí de escolar hoje. Você foi convidado, presidente?
Não.
Algum vereador que foi convidado para entregar os kits?
Nós chegamos lá na.
Então deixa fazer política sozinho, mas o povo está vendo que é política. Aí só entrar o ano eleitoral, o candidato. Eu estou aqui e eu vou denunciar para todo mundo, tá? Bom saber de uma vez. Entrar o período eleitoral, não vou deixar passar nada. E pode me denunciar também se eu estiver fazendo coisa errada. Tá? Porque eu acho que é uma falta de respeito. Quer fazer política, faz com o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro e gasta com quem você quiser gastar. Mas com dinheiro público, não. Né? Tem umas horas aí, vocês aí, que nós vamos denunciar no Ministério Público, porque está errado, quer fazer política, paga a hora do bolso dele. Vai pegar dinheiro da prefeitura para fazer campanha? Ué, que negócio é esse? Será que está certo, gente? Não, pelo amor de Deus. Para encerrar, falar um pouquinho da Copasa, faltou água, né, Banana? Esse final de semana de novo.
Então, os pessoal lá da Orla lá, passaram lá que ficaram esse final de semana sem água, entendeu? Então, aí
é um absurdo. Aí a gente fala Copasa, né? O que acontece? Ô, Banana, pode terminar.
Então, aí eles acharam que estava até molando. Falei, não, está molando. Aí eu passei uma mensagem para o Fabiano, aí o Fabiano passou uma mensagem para o Renato lá, eles foram lá e ligaram. Diz que estava o registro estava fechado, fechou e não abriu para os pessoal lá. Ficaram lá quase 2 dias lá sem água lá.
Mas será que o registro não tem proteção?
Não, lá não deve ter nada, né?
Fica ruim, então. É, os morados também devem ter.
E outra coisa também, Rogério. Os pessoal lá estão deixando. Porque os pessoal lá tem o dia de passar os caminhões de lixo lá, viu? É na terça e na sexta-feira. Aí os pessoal estavam falando lá sobre os pessoal que faz festa lá, mas já sabe quem que é. Eles faz festa lá, chega de hora, põe no sábado ou no domingo lá, fica até terça-feira lá, os cachorros lá, só esparramando os lixos lá. Aí pediu para me experimentar aqui para ver se faz uma melhora lá, alguma coisa, entendeu? Outra coisa também, as placas lá, os nomes das ruas lá, que o pessoal está cobrando muito também, entendeu? O correio não vai lá. Aí tem que vir cá buscar as cartas no correio aqui, aí fica muito difícil.
É, inclusive, eu recebi mesmo uma ligação que, por um período, entregou numa certa rua. Depois, agora, não está entregando mais. Eu não sei se é questão de GPS, entendeu? Já é um loteamento aprovado, né, com nome de ruas e números, eu não entendo por que não está indo, né? Mas também isso é uma responsabilidade da prefeitura enviar as palavras aí.
Falou que tem, o pessoal falou pra mim que tem uns 2 anos que ele vem cobrando isso do Fabiano e tem agora nada, entendeu? Ué, se tiver a placa lá, se quiser, eu mesmo coloco preso lá, ué.
Na verdade, Banana, tem. As placas já estão prontas.
Pronta lá as pratos certinhas, se quiser me dar, eu mesmo coloco lá no horário do meu almoço, eu mesmo coloco pra eles lá.
É o bairro que ele mora lá, né? Ele e eu.
Pois é. Mas o problema é o quê? É a falta de cuidado. A gente tem que zelar, não é só pelas grandes coisas, não, é pelos detalhes também. Porque é através de um detalhe, que é a falta de uma placa, que o Elton recebe a mercadoria dele lá de alguma loja virtual.
Pessoal, parece que eles não gostam de fazer muito favor para eles lá, porque acho que lá não tem muito morador de Jaci, entendeu? Os votos de lá, mas tem bastante gente querendo transferir o título para cá, entendeu? Aí, quer dizer, ajuda eles mesmo.
Vamos já dar uma parte rapidinho?
Pode.
Presidente, eu sugiro que nós possamos fazer aí um requerimento dessas placas e nós assinarmos hoje, com a data de hoje. Você faz para a gente, sabe? Está começando o nosso serviço passado. Né, para poder estar fazendo esse requerimento para todos nós assinarmos e amanhã a gente descer com isso aí para dar mais uma pressão, porque essas placas aí, tanto do residencial Vilas Boas quanto do Portal do Lago, já estão todas nomeadas, portanto não tem identificação. Né, vereador Corte?
Obrigado. Então eu pedi com relação ao vereador Geraldo de Banana, a questão da água também, né? Vê lá como que está esse registro, se ele está na rua, se pode com a proteção para trancar esse registro. Para a gente. Para não acontecer isso, né? Faltar água, o pessoal ainda mais final de semana, né? O presidente falou da insolubilidade, cortou, né, de algumas pessoas, a gente fica triste com isso, porque a pessoa conta com o dinheiro e faz o serviço. Aí eu vou pessoalmente lá conversar com a pessoa que cortou para ver o que está acontecendo. Né, se foi alguma coisa, o que está acontecendo. A gente não pode prejudicar pessoas nem por política e nem por maldade. Tem que ser o correto em cima do correto, certo? Então tem que ir lá primeiro ver, para depois vir falar aqui. Primeiro eu vou lá no secretário ver o que houve, para depois eu vim falar, ou vou falar bem ou mal, não sei, né? O que eu vou falar dele aqui, dependendo do que eu ouvi dele lá. Estivemos na escola, eu, Olívia e o presidente, e foi colocado algumas cortinas lá, algumas cortinas, e engraçado, que tem um secretário agora que parece que virou secretário de educação. Ele, todas as escolas, ele está todo dia. Agora está até instalando cortina. Então é isso aí, gente. Cuidado, hein? Cuidado, Valério, que está perdendo seu lugar aí. E as cortinas ficaram boas. Aí a gente pede também que coloque essas cortinas nas outras escolas, né? Principalmente essa aqui. Eu já até pedi o Ló para fazer uma denúncia para mim em relação a essa escola. Com os muros caídos. E também a dengue, nesse perigo que está aí, tudo aberto, sujo, e não consegue limpar.
Rogério, e as cortinas não é só pela estética da escola, né? Porque a gente sabe que dá reflexo no quadro. Todo mundo aqui já frequentou a escola, sabe que dá reflexo mesmo. Né? Então, tem que ter esse zelo aí por todas as salas. Porque no dia que a gente foi lá, ainda teve gente que reclamou lá na escola.
Uhum. E também a pessoa que nós conversamos lá, né, presidente, falou para nós a questão da quantidade de alunos na sala.
Ô Rogério, para que depois eu não tenha que repetir nas minhas falas, o ventilador também, né? Porque não pode ligar os ventiladores, porque está fazendo muito barulho.
Ah, verdade.
As crianças não conseguem ouvir, atrapalha com os cadernos. Foi o que a gente ouviu ontem, né? E um lado, as cortinas estavam lá, todas lindas, e o outro lado, ainda usam cortinas de trilho,
verdade,
que nem é de varão mais, e estão com as velhas ainda, continuam. Quando, né, vocês me convidaram para estar lá, eu acreditei que todas as cortinas, porque assim, se você cobra, tudo bem que o prédio número 2, ele está péssimo, em todos os sentidos. Péssimo. Tanto na parte... Não tá bom. Depois que a gente vê uma coisa que é boa em outra escola, a gente quer o que para os outros, para as outras crianças? Igualdade, para todos. Tudo bem que a gente não sabe também que não vai fazer. Vai começar uma obra, não vai terminar. Mas a gente é uma coisa que todo mundo tem cobrado, já tem há 3 anos, todo mundo tem cobrado. E cortina. Se comprou cortina para colocar num lado, por que não comprou no outro também? Depois que fosse reformar, maquiar, fazer qualquer coisa com o outro lado da escola, que é o número 2, né? Que a gente está aí falando 1 e 2. Era só tirar as cortinas e pintar. Porque não vão trocar as janelas, mas era só para tirar as cortinas. Porque do jeito que está as cortinas que estão lá, está um horror. Um horror e as crianças não merecem, não. Porque tudo bem, tem uniforme, parabéns, sem material escolar, parabéns, mas é coisa que tem que se ter. Vem verba para isso.
É, só para encerrar, vereador Luiz, eu concordo com você. Acredito também que a educação vem sendo bem trabalhada assim com a Valéria, mas assim, temos que lembrar o quê? São 60 milhões aí de orçamento, né, no ano, que dividindo aí dá 30% de educação, dá quase 2 milhões de educação. Então tem condição de fazer isso, é rápido. Pôr curtinho e pôr ar-condicionado é coisa rápida, né? Se não fosse pôr numa escola, tem que pôr nas outras também, é o meu entendimento. Obrigado, presidente. Passou o tempo aí.
Vereador mais bonito.
É ele aí.
Mais mentiroso também.
Obrigado, Alice. Boa noite a todos.
Boa noite.
A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, aos nobres vereadores, ao presidente, boa noite. Ao nosso jurídico, Lauro. Inicio as minhas falas aqui deixando o versículo que se encontra em Filipenses 2, versículo 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superior a si mesmo. Eu quero, de primeira mão, já falar aqui a respeito do fato, ô presidente, eu não quis interromper, mas na segunda-feira cheguei em casa e sem identificação nenhuma, uma mensagem, perguntou se eu era conivente com a mensagem que foi colocada aqui pelo nosso presidente. Eu simplesmente falei que eu não era conivente, o advogado, nosso jurídico, Lauro. Até porque eu não participei, né, da contratação. Até, eu vou refrisar e vou frisar isso aqui hoje. Em nenhum momento eu debati, em nenhum momento eu questionei a decisão da mesa diretora. Nunca. Jamais. Posso até às vezes não concordar, porque nós vivemos num país democrático. Mas nunca saí maldizendo as atitudes dadas pelo nosso presidente. Então, volto a repetir aqui, se falaram coisas a mais, eu não ouvi o programa, né? Até porque eu mesmo assinei quando foi trocar o dia da nossa reunião de terça-feira para segunda-feira, eu assinei também. Pensaria eu que por começar às 18 horas, terminaria às 19h30, para a gente poder ir ter os nossos compromissos na igreja, mas não está sendo possível, não tem problema. Sugiro, né, que se nós entrarmos em acordo, voltasse para segunda-feira, presidente. Mas é uma questão que nós podemos resolver entre nós mesmos, né? Quero falar aqui também dos uniformes que foram entregues hoje. Às vezes até contradizendo alguns vereadores que a nossa cidade não está aquilo que eles falam, eu tiro comparação, vereador Nico, por outras cidades. Porque eu tenho presenciado em muitos lugares onde a gente vai, todos já me conhecem com a minha função de motorista, que estou sempre em cidades diferentes, conversando com várias cidades diferentes. Gente, Ijaci ainda é um lugar bom para se viver. Nós vemos a realidade de muitos municípios que estão passando dificuldades. Não quero citar nome de municípios para não identificar e não passar por ridículo também. Mas tem muitos municípios com uma população e uma arrecadação até considerável que não tem os benefícios que a nossa cidade tem. Hoje foi entregue os uniformes em muitas cidades, o vereador Corguim, muitas cidades ao qual eu converso em Belo Horizonte, cidade do Triângulo Mineiro, cidade do Campo das Vertentes, do sul de Minas, eles não têm a regalia que nós temos aqui. E muitas coisas nós temos que agradecer por morarmos aqui nessa cidade. O transporte nosso, o TFD, é de primeira qualidade. Muitos passam dificuldades até para conseguir um carro para fazer um tratamento fora do domicílio. E nós vemos hoje a qualidade dos tênis, a qualidade do uniforme que chegou lá em casa dos meus filhos, eu fico imaginando assim, eita, e Jaci está de parabéns. Porque eu tenho sobrinhos em outras cidades, não vou citar nome, quem, o Nico sabe, né, Nico? Que não tem nenhum lápis. A prefeitura não dá nenhum lápis. E aqui nós, graças a Deus, com a nossa arrecadação boa que nós temos, as crianças têm material escolar, têm uniforme, e uniforme muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Hoje eu tive presente lá na Escola da Serra e vendo a alegria daqueles alunos ali estudando naquela escola que, se você for olhar, tem escolas particulares na cidade vizinha que não tem a estrutura que tem a nossa escola aqui na zona, aqui no bairro da Serra. Né? Então, eu quero parabenizar. Quero parabenizar a secretária de Educação, que tem prestado um belo trabalho em frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje é isso que eu tenho para falar, enaltecer a nossa educação, que quando se fala em educação, é o futuro da nossa cidade, que está nas mãos dos nossos alunos hoje. E quero agradecer também que ontem, no dia 11 de março de 2024, eu completei aqui nessa cidade, efetivado, 22 anos. Né? Ontem, há 22 anos atrás, eu estava assinando a minha posse de pedreiro na época, vereador, presidente. Estava assinando. Eu sei que trabalho de pedreiro, sim. Nem olhar com essa cara, não, que eu sei, sim. O Tchau sabe que eu sei. Sabe não, Tchau? Trabalhava. Passei no concurso aqui, fiquei 4 anos exercendo a função de pedreiro, depois mandado da FIA, eu fiz o concurso de motorista, tive a graça de ser contemplado, ter passado, né? E estou há 22 anos servindo a nossa cidade com amor, com carinho. Não nasci aqui, mas eu canto o hino de Jaci, sou feliz por ter nascido aqui. Né? Porque, se for olhar bem, a metade da minha vida se resume em Jaci. E eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, né? Ao qual meu pai tem, na sua certidão de nascimento, nascido em Jaci. Então, eu termino as minhas falas deixando aqui Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigado, vereador Elton.
Presidente, boa noite. Vereador, vereadora Olívia, todos que nos assistem, que nos também presenciam aqui, como Tchau, Wilson, nosso assessor jurídico. Também nós temos a Sara, que já está trabalhando lá. Vamos falar algumas coisas aqui. Hoje, por exemplo, aconteceu, o Tião está aqui também, nós tivemos a segunda reunião preparatória para os eventos que vão ser feitos com a InterSemit. Nós tivemos a reunião do CDC, que é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário. Dica de passagem, os dois primeiros eventos, né, Tião? Com muitas presenças, né? E hoje foi muito interessante porque, através daquela conversa que nós tivemos, Juninho, eles apresentaram todos os guides que tem aqui. E nessa apresentação, várias instituições, várias organizações puderam também ver e se apresentar, né, com qual deles vão poder trabalhar, vão poder fazer algumas ações ao longo do ano de 2024. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os participantes e que nós continuemos na mão certa, Semana do Bebê, Dia do Bem-Fazer, e assim vai. Não é? Na semana passada, nós estivemos reunidos na Polícia Militar, juntamente com alunos da Escola Maurício Zaque, o terceiro, justamente para que, primeiro, para eles conhecerem e entenderem um pouco da dinâmica da Polícia Militar. Vereador Elton, quebrar essa visão que nós temos, esse paradigma de que a polícia só prende ou só vem para repreensão. Então, lá eles puderam conhecer todo o espaço apresentado pelo sargento Anderson. E também conversamos sobre projetos, eles estão buscando fazer algumas festas, então fui levá-lo justamente a quem vai nos estar dando segurança ou dando possibilidades e ideias de como devem ser feitas as ações. Foi uma reunião bastante proveitosa, onde os jovens, com certeza, tiveram uma concepção completamente diferente, né, que eles tinham acerca da Polícia Militar. Também, nesse final de semana agora, nós vamos iniciar, presidente, realizar a segunda virada esportiva, Movimento Ijaci Elton. Serão 12 horas de atividade ininterruptas que serão feitas em nosso município. São 12 horas. Então nós vamos ter as modalidades que nós trabalhamos. Nós temos capoeira, nós temos zumba, jiu-jitsu, nós vamos ter futsal, vamos ter voleibol, corrida de rua. Então, para cada ponto da cidade, que vai ser a Pedra Negra, o centro, nós teremos também na Serra e outros locais, vão ser atividades 12 horas ininterruptas. E esse ano, e nessa segunda virada, nós fizemos questão de convidar as instituições APAI e para todos. Nós falamos tanto em inclusão, mas não exercitamos. Então, nessa virada esportiva, eles estão fazendo parte conosco e ainda está também fazendo parte da programação de aniversário, que vai até o dia 31, com um passeio ciclístico ou um trilhão que vai estar acontecendo. Então, nós, nas redes sociais, vamos estar divulgando os pontos, os horários. Nós vamos atender de 5 a 80 anos, porque vão ter a ginástica também, que a Natália vai estar sendo responsável, a Maralina, nós temos o Leandro, o Natan, né, e tantos outros profissionais, a Maria Cláudia, que vão estar responsáveis para manter a qualidade aqui em nosso município. Bem, nós tivemos também na sexta-feira dois encontros super importantes que marcaram muito o nosso município, de forma indelével. Tivemos o encontro, né, a Assembleia da Anver, pela primeira vez foi realizada no município de Ijaci. Alguns vereadores tiveram presentes lá do início ao final. A Anver, essa associação que nós conseguimos fazer parte no ano passado, de uma grandiosidade que nos trouxe uma envergadura, uma possibilidade e aumentando a potencialidade que Ijaci ainda tem. Então, em nome aqui do secretário executivo, que é o Cacá, queria saudar, agradecer, né, fazer todas as considerações possíveis por terem escolhido a nossa cidade. E o casal Fabiano, Daiane também, que fizeram jus, como sempre, a recepção à altura. A nossa cidade fez, mostrou o que é de melhor. Todas as pessoas que vêm aqui, não há uma pessoa que não fala e fica encantado com a nossa cidade, que nós possamos continuar. E paralelo a esse evento, foi realizado aqui em Ijaci também o primeiro encontro de primeiras damas, para que elas possam estar conhecendo a rotina do trabalho dos prefeitos, né? Eles saem para viajar, então muitas das vezes pensam que vão fazer, né, ou a passeio. Não, muito trabalho. Então nós começamos aqui muito cedo, né, com as ações. E também queria destacar a presença do GEL com seus filhos aqui, com a equipe da TV Interativa, foi extremamente importante na cobertura desse evento, que, sem dúvida alguma, vai estar marcando aí os anais da Anver no que se trata em relação a eventos fora da cidade de São João del Rei. Falando da Copasa e pegando o gancho com o Rogério, solicitei através de ofício, vereadores, para que eles pudessem estar, não convocados, mas nos chamando para uma reunião. Nós temos a intenção de saber como estão as obras, né? Nós não temos esse organograma. As obras, por que estão acontecendo tantas, né? Estão quedas de água, falta de água, está sendo constante nos finais de semana. Então, uma questão de sabedoria, uma questão também de empatia, o ofício foi direcionado para que ele pudesse estar tirando essas dúvidas, sanando essas dúvidas que nós estamos aqui de maneira recorrente, todos os finais de semana, recebendo informações, mensagens, cobranças, vereador Olívia, Jonathan também, Juninho, e assim vai. Então, aguardamos que o gerente regional, que é o Cornélio, né, Josimar, que ele possa nos atender e explicar o que está acontecendo. Também, queria fazer um agradecimento aqui, nesses eventos que aconteceram, nós tivemos a presença da Nice, uma pessoa extremamente especial, ela não canta, ela encanta, né, que esteve com a gente nos dois dias de eventos. Falando em eventos, eu venho aqui agradecer de forma muito especial a minha esposa, porque na quinta-feira nós trouxemos para Ijaci, para aqui, né, a nossa sede, que é o espaço público, e aí abre um parênteses, né? Não há um dia em que eu peço a sede de forma imediata, até sem ofício, Rogério, o presidente autoriza de uma maneira impressionante. Então fica aqui a minha gratidão, Juninho. Há de se falar que a gratidão são memórias do coração. Então, que você leve isso para a sua memória, essa gratidão e esse apreço que você tem comigo, né, com a minha esposa também, e por nós podermos realizar. Independente de lado político ou não, nós fizemos questão de fazer acontecer com todas as mulheres que são empoderadas e que assim vão empoderar outras. Então, tivemos presença da Magali, tivemos presença da Olivia, de tantas outras lideranças daqui. Foi um café muito bacana, onde nós contamos com presenças de pessoas, representantes de lados, né, que nos falaram sobre a mulher, sobre a importância. Foi uma tarde memorável que ficou aqui também para todos nós aqui. E é engraçado, presidente, porque nesses eventos, né, a minha vida, ela é sempre circundada por mulheres. E a gente faz uma analogia com a Santíssima Trindade, Elton. Porque há sempre uma tríade me acompanhando. Primeiro, na formação, na minha criação, a minha mãe, Ângela, que há 3 anos se foi, a minha avó e a minha tia, para que pudesse ter um trato com mulher. A destreza, a presteza e principalmente a educação que nós devemos tratar as mulheres. E aí, quando eu vim para Ijaci, me deparei com outro trio que acabou me levando nesses primeiros anos que eu trabalhei aqui. As pessoas que me acolheram, ainda perdido aqui. E nesse trio está a mãe do presidente, que esteve presente aqui. Então, a Sueli, nós também contamos com a dona Geraldo, que já aposentou, e a Maria. Então, foi outro trio de mulheres que me acolheu de uma maneira muito interessante. Aqui também, agora nós temos um quarteto, mas eu fui muito bem acolhido pela Magali, depois com as assessoras, a Bia e a Malu, e de uma maneira mais tenra, acolhido, né, pela minha sogra, pela Dalgisa e também pela minha esposa, que acaba é a nossa base, né, Elton? Então, fico muito grato com o evento que foi realizado na quinta-feira passada, celebrando o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E só para terminar aqui, nós iremos, nessa semana ainda, visitar dois bairros do governo itinerante. O gabinete itinerante vai estar contando principalmente para as meninas, né? Nós estaremos na Vila Industrial e também no centro para colher algumas informações do nosso trabalho que vem sendo feito e agora já está chegando ao final, né? Queria citar aqui Maquiavel, que é um filósofo italiano, com certeza ao lado de muito, né? Filósofo político também, Juninho, com certeza. E ele fala, se você for escolher para ser amado ou temido, precisa ser temido. Se você for amado, as pessoas vão lhe fazer de chacota. Boa noite a todos.
Obrigado, Corguinho. Aproveitando o gancho do Corguinho, que falou dos projetos junto à InterSemit, gostaria de agradecer o Gustavo, né, por ter me convidado para participar de um evento feito, desenvolvido pela InterSemit lá na casa do vovô, que também foi no dia 8, que eu tive até que sair mais cedo do evento da Anver para eu participar lá. E foi muito gratificante poder ver aqueles rostinhos felizes lá com alongamento, fazendo alongamento, depois a gente tomou um café também, foi muito bom. Tive um presente, né? Vamos receber, vamos dizer assim, né? Recebi um grande presente, eu e as meninas da InterSemit, que é o show de piano da dona Zena. A Zena, né? Que é ela que fez o hino de Lavras. E ela também tocou o hino de Lavras no piano. E, então eu agradeço ao Gustavo, às meninas e o pessoal da casa do vovô por ter me proporcionado como que eu falo? Não é dividir o meu tempo com o próximo. Levar um pouco de alegria e felicidade para quem está ali e ofereceu tanto para a sociedade. Então fica aqui o meu obrigado.
Vereador Jonathan do Dirce.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Não vai sair não, gente, porque eu vou ficar falando sozinho aqui. Cadê os meus companheiros? Boa noite, funcionário da casa, nosso jurídico. Boa noite a todos que nos acompanham na rede social. Bem-vindo a Sara, né? A nossa equipe aí agora. A todos uma boa noite. Senhor presidente, começo aqui minha fala até agradecendo aí os nossos funcionários. Esse último final de semana eu estive ali na praça de esporte, né? E não é porque ele está aqui não, viu? Estava jogando areia lá no gramado. Então a gente vê o carinho que eles têm com o serviço, né? O Cafuringa, muito bom funcionário. Bom funcionário. Ruim na política, né? Mas bom funcionário. Péssimo político. Mas funcionário é um dos melhores, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, pensativo o porquê não de não ajudar essa classe, né? Wilson, Cafuringa, que é salário mínimo. Você vê aí que o outro...
Vejo, toda vez que eu vou lá no campo, que eu vou dar aula lá, realmente eu vi o salário ajudar.
E o amor que tem com a praça de esporte, com o campo, com... né? Você vê aí quando tem campeonato, tem torneio, você vê a alegria estampada no rosto dele. E por que não ajudar na parte financeira, que é a parte que mais fere eles, né? Ganha menos salário mínimo, você vê aí alguns processo seletivo, tem hora extra, tem outros benefícios, né, que eles não têm. Então, eu acho, não sei se é viável, depois quero até me perguntar aqui com o nosso jurídico, se pode fazer um projeto ou uma indicação aí, pedindo para esses quer comissionados que ganham baixo salário mínimo, mandar alguma lei para a Câmara, tendo algum aumento, alguma coisa para ajudar esse pessoal, né? tanto que a gente está cobrando também do servidor público, que ganha menos salário mínimo. Então, assim, se vai arrumar para o servidor também, né, que arrume para os comissionados que ganham menos salário mínimo. É, esse é um apelo também, né, presidente, que eu deixo aqui. Senhor presidente, eu fiz alguns ofícios, né, e eu queria agradecer essa casa, né, todos os vereadores aqui estão assinando esse ofício. O primeiro é um grupo que a gente tem de peregrinos, né, da fé. A gente caminha rezando, né. E agora, no dia 7 do 4, estamos indo para a Fazendinha do Padre Israel, né. E a gente já fez a rota a pé, né, já fez o trajeto a pé já. E eu fui dando suporte para as meninas para ver qual que é o caminho. Então, gastou 3 horas, né, de prazo para poder chegar lá, daqui em Ribeirão Vermelho. E agora vai ser esse trajeto com mais de 70 pessoas. E eles me pediram que fizesse aqui para a Polícia Rodoviária, né, um ofício. Agradeço a Câmara, agradeço todos os vereadores que assinaram para a gente mandar. E pedimos também que a Copasa possa estar lá ajudando com a água, alguma coisa, né? Tem que ajudar o município, né? Não é só arrecadar, não. É, exatamente. Então, eu agradeço, viu, presidente? Senhores vereadores, sobre, no começo aí, senhor presidente, só mencionou, né, sobre o blogueiro. Eu também fui questionado, né? Ele me perguntou, eu disse para ele que quando a gente autoriza aqui uma mesa diretora, os vereadores, a mesa diretora, ela é a primeira responsável pelos vereadores, né? Então foi o que eu falei para ele. Porque se eu votei numa mesa diretora dessa, eu sei o que eles vão fazer aqui vai ser melhor para nós. Não vão fazer nada sem consultar jurídico, não vão fazer nada da cabeça deles. Então, senhor presidente, você pode ficar tranquilo que eu estou com o senhor, com a mesa, com o nosso jurídico, doutor, né? E não dá um ouvido a um blogueiro desse que vem aqui um tempo atrás, fala mal, né? Falou mal, o prefeito fechou o BS, como é que pode uma coisa dessa? Festa para todo lado e fecha o BS. E passa-se um ano, está dentro da prefeitura conversando com o prefeito, com o chefe de gabinete, no maior papão, né? Então, assim, para mim, não há mínima. O que vale é igual o nosso jurídico falou aqui, o doutor Lauro, é o nosso trabalho. E isso a gente tem feito com dignidade. Fora tantas outras coisas aqui que o presidente já, o jurídico puxou aqui, e tem, né? Uma pessoa dessa falar do outro, ela tem que estar 100% limpa. Mas eu deixo aqui o meu apoio a essa mesa, né, no qual eu apoiei a estar essa mesa aqui, votei, e o nosso jurídico também. Tem todo o meu apoio. Senhor presidente, o senhor mencionou também a questão dos ônibus, né? Os ônibus estavam com os pneus careca, não pude estar lá o dia que vocês foram, mas fui muito bem representado. Presidente, você lembra que um tempo atrás a gente tinha todos esses ônibus aí. Inclusive um amarelo que está aí, que é contratado, né, terceirizado, era de escola. Então, assim, leiloou o ônibus, só não alugou o mesmo, não locou o mesmo ônibus, mas é o ônibus que é ganho pelo Estado. Então, assim, vende o ônibus, depois loca o ônibus quase que igual. Então, né, os ônibus que estavam aí, estava tudo bom, não estava ruim, não precisava leiloar para terceirizar. Para que isso? Já tem os motoristas, tem combustível aqui. Aí você terceiriza uma frota de transporte, vem o combustível dobrado, vem o motorista que não é do quadro. Então, para que isso? Vai entender, né? Isso aí também cabe uma denúncia, no qual eu vou fazer, tá? Porque tinha todas as condições aqui nossas, tinha o ônibus, tinha o combustível, tinha o motorista. Então, quando contrata, o valor vem dobrado. Então, eu vou pegar para trás tudo, desde do primeiro mandato até agora. Desde quando fez a terceirização até agora, né? Se o nosso dever é legislar e fiscalizar, né, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Nas últimas falas minhas, senhor presidente, eu até comentei aqui que eu não sou muito de ficar indo lá no, na prefeitura, ficar tirando foto com o prefeito, com o secretário, com o chefe de gabinete. O porquê que eu não sou de fazer isso? É porque o meu trabalho ele é feito todo dia, toda hora, nas ruas. É feito toda hora nas ruas, no telefone celular, né? Mas não sou contra ninguém que vai fazer esse fim. E uma também que eu sou bloqueado pelo prefeito, né? Então, como eu sou bloqueado também, não pode tirar foto, né? Ele bloqueia por cobranças desse vereador aqui. Então, assim, e cobrança construtiva. Eu nunca fiz uma denúncia antes de conversar com o prefeito e pedir urgência naquele problema que a população me passa. Eu não faço nada aqui da minha cabeça. A maioria dos meus pedidos aqui de requerimento, ofício, é que a população me pede. Se tem... É muito mato nas ruas, eles me pedem, eu peço aqui. Se o lixo não passa, eles me pedem, eu peço aqui. Né? Um deles foi lá no Vilas Boas, passava duas vezes. Aí agora passa três, graças a Deus. Né? Foi pedido. Então tudo que eu faço aqui é o que a população me pede. Não faço nada da minha cabeça. Mais um minuto, por exemplo. E também ressaltar aqui o que o nosso amigo vereador Elton falou, das escolas, dos uniformes e de tudo, a gente vê mesmo que Jaci, sim, ele é privilegiado, né? Tem sim seus ônus, né? Mas não é de hoje. Não é de hoje que uniforme tinha. Na época, acho que da FIA, o Tchão mesmo foi secretário. Tinha uniforme, Tchão? Tinha uniforme, tinha tênis, tinha kit. Então isso, às vezes, quem vê vai pensar assim, não, é de agora. Não, ou seja, é lá de trás. Deus dos outros prefeitos com arrecadação lá embaixo, já tinha. Hoje a arrecadação, eu estava aqui pensando, é previsto mais ou menos 55 milhões. Eu estava ali dividindo por 12 meses. 4 milhões e meio. É pouco? Você tira aí 1 milhão e 200 para a folha, quanto que não sobra, gente? Dá para fazer muita coisa. E isso tem um superávit ainda, né? Que é excesso de arrecadação. Que ainda pode vir mais. Mais dinheiro. Então, o dinheiro tem que fazer mesmo e fazer bem feito.
Vereador Jonathan, somente 25% desse dinheiro de educação, desse montante, é para educação. É quase 2 milhões de mês. Então tem que fazer mesmo.
Tem, aí. Fazer mais povo. É demais, hein? É muito dinheiro. Então, assim, só quero ressaltar que não é de hoje que já tem esses benefícios. E a gente pede que continue, mas para melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Fique com Deus.
Vereadora Olívia Dani.
Gostaria de falar também daquela rua ali perto da onde a dona Inês morava, a Dani Costa. Ali também tem uma poça d'água ali que não enxuga, não seca, de jeito nenhum. E pelo surto que a gente está vivendo, então a gente tem que ter muito cuidado com essas poças d'água aí, quando puder ajeitar esses locais, que realmente a água fica empoçada por muito tempo. Tem que fazer o possível para fazer o escoamento daquela água ali. Isso aí cabe nós, poder público, cobrar isso daí. E fazer também, né? Obrigado, vereador Olívia.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Boa noite, Tião. Boa noite, servidores da casa. Sara, seja bem-vinda. Que você venha nos agraciar com o seu trabalho e venha edificar junto com a gente. Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais um dia e pelas bênçãos dele em nossas vidas. Eu queria agradecer ao Corguinho pelo convite de quinta-feira. Corguinho, muito obrigada. Eu acredito que você fez, que as mulheres que estiveram aqui ficassem extremamente felizes. E eu espero, ter outras oportunidades da gente estar fazendo para mais mulheres empoderadas no nosso município, que são várias, mulheres, que com certeza merecem, o nosso carinho e atenção todos os dias. Também não tive a oportunidade de agradecer a Daiane, que era anfitriã das Mulheres Empoderadas, e o Fabiano também. Não estava presente no dia, na sexta-feira, porque comemorando o dia 8 de março, Dia das Mulheres, e aproveitando também que não é escondido de ninguém, que eu me lancei como pré-candidata à prefeita também, vou concorrer, quem sabe, em agosto vai dar tudo certo, para que eu possa concorrer como pré-candidata e possivelmente prefeita. E o nosso trabalho, agora não vou chegar aqui porque eu sou uma pré-candidata para falar mal do que está acontecendo, vou falar o que eu sempre fiz e vou falar o que me cabe falar. Se for piorando aos meados do ano, a gente vai piorando também a situação, porque cada um faz com o que tem, O Poder Executivo faz com o que tem, nós aqui do Legislativo e eu, usando uma dessas cadeiras, eu faço com o que eu tenho. E estou, vou continuar trabalhando aqui agora como vereadora, Estou aqui ocupando uma cadeira. Meu trabalho não é diferente de nenhum dos vereadores. Cada um sabe como faz, como trabalha. O Rogério, como o Jonathan, já todo mundo já falou aqui nas falas, não quero ser repetitiva, porque às vezes as pessoas não gostam, de ouvir, mas tem pessoas também que não assistem a reunião para saber e pegam um cantinho ali de cada um, critica dali, mas vem assistir reunião, ninguém vem. Gostam de falar. Você vem, Tião. Não estou falando de você, não. Você não critica, não. Você fala aqui, tá, Tião? Mas tem pessoas que às vezes falam de falas, da gente aqui na reunião, mas não vem. Não vem assistir, não vem saber o que está acontecendo. E esse é um ano que as pessoas têm sim que acompanhar a política de Jaci. Esse é um ano que as pessoas têm que ver o trabalho, têm que ver o que tem que ser feito, o que foi feito no nosso município. Foi falado dentro do uniforme escolar, sim, estávamos hoje na escola, acompanhamos a entrega dos uniformes, as crianças merecem, os pais merecem, é para isso mesmo. Trabalhamos para servir. Enquanto tiver orçamento, temos que trabalhar para a população. No dia que chegar remédio na farmácia e a população estiver buscando, saindo com as suas sacolas, os remédios, com as suas caixinhas de 2 meses, tem sim, é para a população. O dinheiro arrecadado no nosso município é para toda a população, seja com medicamentos, com educação, com outras coisas, outros bens. Nossa zona rural precisa ser vista com mais carinho. Juninho, Nico, falou, sempre falam aqui, e realmente é o que as pessoas pedem para a gente, é o que a gente tem cobrado. Bem falado das placas, Banana falou, Elton falou, outros vereadores falaram das placas. Vão fazer 3, eu acredito que tem mais de quase 3 anos. Já foram nomeadas e pode ser que já foram compradas, mas o projeto já foi mais. As câmeras, então, não vamos nem conseguir. Rogério falou uma coisa bem certa. O secretário de planejamento hoje, ele ocupa também a parte da educação, que hoje ele está envolvido.
O problema, Olívia, é que eles cobram da gente, entendeu?
Sim, claro.
Não é pra gente, não. É o pessoal que vem cobrar da gente, entendeu?
Mesmo.
Aí eles ficam com vergonha, a gente não sabe nem o que falar pra eles.
É, a gente tem que falar, vamos procurar, porque, assim, cobram da gente e a gente cobra deles e a gente não é atendido.
Olívia.
Porque não é de hoje, né, que essas placas já estão prontas.
Eu tenho um monte de áudio aqui, se eu pôr no microfone pra falar aqui, fica
feio, né?
Mas...
Aproveita, Barnabé, esse é o ano, hein, da decisão.
A vereadora Olívia falou uma coisa e é verdade. O vereador Elton também está muito correto no que ele falou sobre as escolas. A Olívia, quando fala em câmeras, e como eu faço com todo mundo, quando eu vou a parte A, eu pauso o tempo. Todos os vereadores. Mas... Nossa escola é uma das mais modernas, mas também uma das menos vigiadas pela falta da câmera. Se a creche no Jardim Planalto, que foi maquiada aí durante nesse mandato, foi maquiada 3 vezes, eles já roubaram lá 2 vezes em menos de 20 dias. E, pasmem, população de Jaci, sem arrombamento. Sem arrombamento. E aí, numa reunião na prefeitura, o devido secretário ainda tentou fazer uma chacota comigo, falando sobre as câmeras. Aí, como estava o representante militar, perguntei se estava certo. Óbvio que não está, né? Então, é uma falta de cuidado. Se como secretário de planejamento, ele é péssimo... Como secretário de educação, ele é... Eu posso usar o termo ridículo? Estou pronto. Obrigado, vereador Olívio.
Perdi o foco do meado.
Desculpa, vereador.
E também, né, vamos... do mesmo jeito que estamos, recebemos críticas, podemos criticar. Eu acredito que quem leva, toma também, né? E hoje, né, nós vamos, né, todos pediram um pedido de urgência para poder que seja pago o salário, o reajuste, né, da inflação para todos os servidores. Esperamos, né, que venha ainda, né, o mais rápido possível, ou do salário mínimo, porque tem muita gente que está esperando isso acontecer. As pessoas já perguntam, acredito que perguntam para todos aqui, quando que vai chegar. Se já chegou, não chegou nada, né, Nelson? Do salário mínimo. Então, só vamos receber, né? Eu falo vamos porque eu sou uma servidora. Nós vamos receber o 3,71% da inflação. Que também acredito, né, que poderia ter sido mais, mas não sou eu que executo, então não me cabe. Quando eu estiver executando, eu vejo o que eu posso fazer. Mas, enquanto isso... Estamos aqui só para fiscalizar, legislar, cobrar, que é o nosso dever de cobrar, de fazer, né, com que o executivo nos ouça. Muitas vezes somos atendidos, sim, não vou ser hipócrita de falar que não. Ali perto do PSF estava um horror de entulho. Já tiraram aquele entulho que estava ali. E eu peço, né, agora eu fiz um requerimento pedindo para o bairro da Vila Industrial, porque eu passo ali para poder fazer curativo, eu vejo que tem ali, estão podando, estão limpando os outros lugares, mas os bairros dentro de Jaci, eles têm que manter limpos também, é o primeiro que tem que ser limpo, os bairros dentro do município, dentro, não... Os que aos arredores também, lógico, é importante, mas temos que começar. E o Vila Industrial está na entrada da cidade. E muitas das vezes o bairro Vila Industrial é esquecido. É esquecido. Os moradores cobram e cobram com razão. Quando fazem aquela vigília que o pessoal do carro da Polícia Militar vai, o Beiralinho, ninguém nem passa lá. naquela rua do Beira Linha, que fica no final da Avenida Industrial. Ninguém passa por lá. Ninguém. E precisa, porque ali está escondido, cheio de mato, uma linha que não tem...
Tem nem caminho para cá?
Não.
Então é a época que passa o vereador.
O quê?
Na eleição.
Ah, isso é provavelmente. Agora é só passar o carro de som aí na rua gritando. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Cadê os candidatos? E assim é normal. Isso a gente vai escutar muito, né? E as pessoas não estão com razão. Infelizmente estão com razão. Nosso dia é corrido, corrido, mas não vou dizer que estão errados. Eu também. Eu estou andando por aí o ano inteiro. Mas em 4 anos nós somos falhos também. Temos que ser realistas.
Mas são diferentes. Que a gente cobra, a gente pede aqui, mas a gente não executa.
Então.
Quantas vezes eu pedi, você lembra aqui da casa do... Assim, o senhor já até morreu, né? A casa que tá caindo lá atrás da linha. E foi lá arrumar? Não.
É, isso aí são pedidos nossos, né? De outras casas também que não foram arrumadas. Algumas foram, outras não. Estão todos aguardando. Do mesmo jeito que a gente falou que tem muita coisa boa acontece, tem muita coisa boa acontecendo. Mas tem muita coisa também que não acontece. E são coisas mínimas que não acontecem. Por exemplo, as cortinas na escola, para mim, são mínimas. Porque se você compra 10 cortinas para 10 janelas, você pode comprar para mais 10, que é a mesma licitação. É o mesmo pedido. Quem compra 10 cortinas, compra mais 10 cortinas. Então, é coisa mínima. Mínima mesmo. Não é na coisa grande, não. É na coisa mínima. É na coisa mínima que não acontece, né? Coisa mínima que não tem agilidade. E as coisas vão ficando. Porque não depende só de um. O secretário não depende só do secretário, não depende só do compras, não depende só do financeiro, é todo mundo junto. Todo mundo junto, trabalhando. Todo mundo. Aí as coisas, por que que aí as pessoas nos cobram? As pessoas nos cobram. Está faltando. Uma pessoa veio e me cobrou. Não tem fralda, mas tem dinheiro para fazer festa. Aí eu vou falar o quê? O que eu vou falar para a pessoa? Concordo, é verdade. É verdade que os banheiros químicos da festa de Jaci agora, do aniversário da cidade, foi melhor que os outros. E isso daí as pessoas falam para a gente. Se as pessoas acham que não, porque às vezes a pessoa não fala lá para o prefeito, mas eles vêm lá no vereador e falam. Por quê? Porque às vezes se falar para o prefeito, quando for pedir alguma coisa, o prefeito não vai fazer. O secretário não vai fazer. Mas fala para os vereadores. Não sei se vocês, mas falam para mim. Fala para mim que não tem fralda, que não tem isso, mas que tem dinheiro para fazer festa. Aí vamos pôr, quem está errado? É quem faz a festa que tira o dinheiro da saúde? Que tira o dinheiro da educação? Que tira do desenvolvimento urbano, da assistência social? E aí? Como é que faz? Como faz? E cultura, gente, não é só festa, não, hein? Cultura tem muitas outras coisas, né, envolvidas na cultura. Muitas outras coisas envolvidas na cultura. E muitas coisas que ainda não estão acontecendo. Não estão acontecendo. E obviamente, que eu vou ser clara todas as terças-feiras aqui na reunião. Todas as vezes que eu vou falar. Que eu vou cobrar. Agora eu sei que as coisas podem ficar, né, acontecer de não ter jeito, não, de acontecer. Mas eu vou continuar fazendo meu trabalho. E quero fazer o meu trabalho. Quero continuar representando a população de Jaci. Quero continuar representando as mulheres de Jaci. Porque eu estou aqui e eu quero aqui é para o povo de Jaci. E eu não quero por ego, por vaidade, por nada. É por ter competência de poder fazer por Ijaci. Boa noite a todos.
Obrigado.
Boa noite. Só marcou você? Faz tudo melhor.
Edilson Paraná.
Olá.
Faz tudo melhor, Valdir.
Agora é assim, Nico do Jornal.
Ele pode parar, não.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos jurídicos, servidores da casa, população aqui presente. Quero também aproveitar aqui, né, a oportunidade e desejar aqui um bem-vindo para a nossa nova servidora, Sara, e também comentar aqui as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e vai nos... Né? Mas não vai não, né, Rogério? Ouvir pela rádio e já se não. Mas em breve vai ouvir. Né? Esse ano, se Deus quiser, nós vamos ouvir a nossa reunião sendo aí passada pela rádio e já se... FM. Então, pessoal, já foi falado quase tudo aqui que estava no meu rascunho. E eu falei na última reunião, eu quando venho para cá, eu venho com um rascunhozinho. E se falar, eu vou falar de novo, pessoal, porque senão tudo que estava escrito aqui já foi falado. Então, se a gente não for falar, vai ter que passar a palavra, né? Então, assim, o que eu trago para o meu rascunho, eu vou falar de novo, né? Então, vamos começar aqui pela escada, senhor presidente. 3 anos aí que a gente tem acompanhado de perto, eu posso dizer que algumas partes melhorou bastante, outras tá muito crítica ainda. Do modo geral, para mim ainda está deixando muito a desejar. Tem muita coisa ainda para ser melhorada. Eu sempre falo aqui a importância de um carregado, uma pessoa que tem conhecimento de causa para acompanhar aí os maquinistas. Ele sabe trabalhar, sabe, mas o secretário não pode estar ali o dia todo com eles. Simplesmente passa o serviço para eles, né? Vai fazer isso, aquilo, e mais ou menos por aí. Então é muito importante uma pessoa para estar acompanhando ali. Isso aí, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito resultado. Hoje eu estive ali acompanhando, começou ali a arrumar uma parte da estrada ali, o senhor presidente, que tem muito tempo que não arrumava, né? Mais de 3 anos. Só mesmo aquele paliativo. Então hoje começou a arrumar ali, fez um serviço até legal. Eu creio que amanhã vai dar continuidade. É o que a gente espera, né? Começou, dê continuidade. Assim, com as grandes podas. Iniciou, né? Está continuando ainda, né? Então a gente espera que dê continuidade nesse trabalho. Concernente aí as escolas, né? Nós vemos aí hoje bastante foto live aí do seu prefeito, da vice-prefeita, né? Você já entrega aí de uniformes. É bem verdade, né? Todas as gestões, eles sempre dão, sim, uniforme. Mas este ano a gente vê que está fazendo, nesse quesito, eu posso dizer que imediato, está fazendo um pouquinho mais. Eu falo porque eu tenho 2 crianças que estudam nas escolas municipais. Então, todo ano ali é passado ali, bastante ali uniforme, desde calçado, calça comprida, bermuda, blusa, jaqueta e coisa, material de primeira qualidade. Isso eu falo sem medo de errar. Então, está de parabéns aí, foi entregue bastante hoje. Todo ano é feito isso, né? E nesse ano não vai ser diferente. É por causa que ano é eleitoral, né, não vai poder fazer? Não. Todo ano está fazendo, essa parte está fazendo, então esse ano está dando continuidade. Amanhã vai dar continuidade, as demais escolas ainda que não foi. E com excelência das escolas, a gente vê que quando se trata ali da Padre Emílio, começou a fazer umas melhorias lá, tem muita coisa para ser melhorada lá ainda. Mas na Serra lá, como nós já falamos aqui em outras reuniões, na reunião passada, né, passou por uma reforma excelente. Então a escola diga ali para os funcionários, para ali as crianças ali que estudam ali, uma obra muito bem feita. Na creche também aqui não é muito diferente. Tem algumas pequenas coisas ainda para ser melhorada, tem. Mas quem vai ali pode ver que é uma escola assim, bem cuidada. Precisa sim, uns detalhes ainda para melhorar.
Na creche ali estava vergonhoso.
Estava mesmo. Agora,
e no banheiro ainda da Padre Emílio, ainda eles recortaram lá, ainda está o buraco lá na parede do mesmo jeito.
Sim, Padre Emílio está de fato precisando melhorar bastante.
A escola da Serra, depois de 1 ano, se ela não ficasse boa, Nico.
Sim, não é.
Colocar a viola no saco.
Demorou, mas ficou bom e mais bom demais. E a gente espera, a gente cobra mais assim, que possa terminar essa escola em frente à Câmara. Essa aqui que é o projeto, né? E, então a gente crê que no. Esse ano eu creio que não, mas quem sabe aí o ano que vem. Não é isso? Mas concernente à educação, a gente vê que tem investido bastante. Eu falo, pessoal, eu tenho famílias, pessoas que moram em outro município e sempre falam com a gente. Né? Nos outros municípios lá não tem essa entrega de material como é entregue aqui em Jaci. Várias cidades aí, se eu quiser dizer a nossa, já me falou isso. Falou, aqui está de parabéns, que lá na minha cidade, lá onde a minha criança estuda, não tem entrega de uniforme material como a entrega aqui em Jaci. Exatamente. E concernente aos ônibus escolares, o senhor presidente, de fato nós fomos lá, né? Eu, o senhor presidente, o vereador Corguim, o Aulinho à tarde, os ônibus aí terceirizados, de fato lá um ônibus estava com um pneu de fato careca, a van, que não é reserva falão que faz?
Reserva
mesmo. Reserva mesmo? Acho que tinha outro nome mais técnico. mas foi bem. Então, assim, de fato estava com dois pneus careca. Mas, no modo geral, os ônibus lá eu vejo muito bem conservados, muito bem cuidados, os ônibus, nós todos podemos ver ali, né? Então, assim, essa empresa está de parabéns, viu? Eu posso dizer aqui, sem medo de errar. Tem esses pequenos detalhes que precisam ser corrigidos, nós fomos lá para isso, né? Então, até eu fiquei muito feliz ao ver, né? A gente sempre já acompanhava, né? Mas ver mais de perto a conservação, o cuidado ali dos ônibus que puxam nossas crianças, adolescentes.
Muito cuidado.
Muito cuidado.
Tanto é que a gente teve que ir lá cobrar, senão o pneu estourar.
Sim, com certeza. E não pode, né? E quando fala de ônibus escolares que vai para estradas rurais, principalmente.
É
uma estrada bastante aí precária, então os ônibus precisam estar aí, né, bem alinhadinho, bem encarçado aí de pneus. Então nós sempre temos cobrado, mas assim, nesse ponto aí, eu vejo que está muito bom, está muito legal. E estragar, o vereador Rogério, e até Carnoto, tal, estraga. Igual a gente diz, estragou ali perto da. Sim. Ali perto da Ponta Ferraria, né? Estragar, pessoal, isso é normal. O que não pode ser algo recorrente. Estraga hoje, amanhã estraga de novo, depois estraga de novo, mas lá uma vez ou outra isso é normal. O importante é ter, né, a condução para dar esse recurso. E eles têm lá dois, né, parece,
para dar
esse suporte. Então, assim, faz parabéns para mim no meu ponto de vista.
Tá bom.
Sobre ali a nova construção ali do novo cemitério, eu tive de hoje, senhor presidente, e eu creio que no máximo um mês, dois meses, eles vão finalizar aquela obra. Está ficando aí 100% um trabalho de bastante qualidade, né? Igual tendo aqui um projeto, né? Foi pedido vista pelo vereador Rogério.
O vereador Rogério
vai
analisar o projeto direitinho.
Não, sim, precisa analisar.
Antes do prazo ele vai devolver, tendo em vista que é um projeto importante.
Importantíssimo, né? Eu já li umas duas vezes lá, mas nós vamos esperar aí o parecer do nosso jurídico, né? E a vista é muito importante para tirar essas dúvidas, né? Que aqui, nada mais nada menos, que fala sobre normas acerca de prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal do atual e do novo cemitério municipal de Jaci. Então, ou seja, esse projeto vai tratar a respeito deste assunto. Concernente aí o reajuste, né? Com certeza, se visse aqui um percentual um pouco mais alto, acho que nós, com certeza, todos votariam a favor, mas pelo menos está aí, né, para cobrir aí a inflação, 3,71, né? Tem aqui o pedido de urgência do nosso vereador Rogério, todos nós acompanhamos nisso, então está tudo certo. Sobre as casas, as casinhas, né? As casas que vão ser construídas na serra, como nós vimos na live do senhor prefeito ontem, né? Já fez ali o serviço ali topográfico, não é isso? Eu passei de hoje, já demarcou todos ali os lotes onde vão ser construídas ali as casas. Então, é algo muito importante para o nosso município. Ali, a início, né, são 40 famílias que vai ser contemplada, né? Já foi, né, sorteada aí, e no tardar até final do ano.
Ô, Nico, da parte até foi interessante você falar, porque já estão saindo boatos aí que as casas estão embargadas, né? Nesse momento agora político já começa isso. Nós ouvimos isso semana passada, lembra? Então foi bom você tocar no assunto. As obras continuam, todo vapor, já foram escolhidas, nós estivemos lá, então não tem nada de embargado, as obras continuam.
Verdade, a gente ouve isso na rua, né? Mas não, está aí percorrendo todos os trâmites legais. Então, eu creio que talvez no mês que vem eu acredito que já comece já a construção daquelas casas ali. Tem o prazo para iniciar, o prazo para entregar, né? Então vai ser mais aí de 40 famílias que vai ser contempladas. Mas era isso mesmo, pessoal?
A de lá está baixinha hoje.
Ou eu estou ruim? Eu estou esquecendo de alguma coisa mais, né? Mas não está escrito aqui, né? Mas na próxima reunião, na próxima reunião nós vamos estar falando, né? Então é isso, tenham todos uma boa noite.
Você deu parabéns demais, amigo, hoje. Quase que eu acendi uma vela aqui. Cantei um parabéns também.
Não dá obra, né? Não, vai que o orçamento está lá.
Eu
mesmo, amigo. Boa noite, senhor. Pois não.
Ele tem mais um minuto.
Eu lembrei, é sobre o orçamento. O orçamento a gente sabe todo ano, pessoal, ele vai, a tendência vai crescer mesmo, né? O primeiro ano nosso aqui foi um valor, o segundo ano foi outro valor, e esse ano é outro valor, e assim vai. Só o conceito de orçamento, desde 2003, que a nossa fábrica de cimento foi instalada, então a nossa arrecadação melhorou muito. Mas a gente precisa reconhecer que nessa gestão, pelo menos nessa, né, a arrecadação aumentou bastante.
Graças a Deus.
A gente precisa parabenizar ali o Fabiano, ali com seus, né, por esse trabalho. Principalmente frente ao IPU, né.
Mas dá parabéns para Camargo também?
Também, né, lógico.
E para os empresários, aqui já tem todos.
Mas o orçamento foi só esse ponto aí, é falar mas, que muito bom o nosso orçamento.
O senhor falou num ponto aí, assim, crucial, que é o orçamento. O nosso orçamento é muito bom, né? Todo mundo há de convir. Todo mundo há de convir também. Tem muita obra que está ruim. Não merece parabéns. Algumas que o Nico falou, eu não dou parabéns. A creche. Só depois que eu vi que chover e não ficar aquela anarquia que ficou lá, beleza. Ah, Nico, você já foi lá depois? Eu ainda não. Tem que esperar um tempo a maquiagem dar uma derretida. Mas, diante disso, mesmo assim, é uma obrigação nossa devolver o dinheiro do povo para o povo. Né? Vamos ser bem claro. Só que a gente precisa de um pouco mais de técnica para gastar esse dinheiro aí, que a gente não está tendo. Porque a gente vê que pinta uma parede da escola e dá uma demão. Aí fica aquela outra marmota de fundo. E o corrimão sem uma gota de tinta, que é a feiura. Aí, o que não precisa de pintar, que é o parapeito, aí está lá uma faixa, até a metade do parapeito. Ah, gente, pelo amor de Deus, depois vem falar que um cara desse é competente. Ah, ele é secretário de desenvolvimento. Ah, puf. Desenvolvimento de nada. O que está desenvolvendo um infarto em mim.
Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa casa. Ah, como que chama a nossa servidora agora?
Sara.
Sara, seja bem-vindo, Sara. Boa noite ao Dr. Lauro, pessoal das redes sociais aí. Eu estou na mesma linha do Nico, que eu ia falar já foi falado, mas eu vou falar a linha também. Sobre essa escola aqui na frente, senhor presidente, semana vim. Semana passada eu vim trazer um sobrinho aqui na escola, cheguei aqui e tamparam juntado em mim, sem ter vergonha, não é a situação da escola, tudo molhado de corredor, o matão tá aqui do lado, isso aqui tem escorpião, mosquito da dengue, e vocês falando isso lá na igreja. O que eu fiz? Fui no rabinho no meio das pernas, saí e vim embora andando devagar, porque vai fazer o quê? Infelizmente, as pessoas confundem o trabalho do vereador, pensando que o vereador tem poder de executar. Eu falei pra pessoa, nós não temos poder, nós pedimos pro executivo pelo menos limpar aqui até acabar. Mas a pessoa, você já viu, né? Muitos entendem, o trabalho muitos não entendem. Sobre essas reformas na escola aí, isso vem sendo uma vergonha. O vereador Nelson não está presente hoje para se defender, mas da última vez, quando foi inaugurar a creche lá, ele bateu no peito ali e falou assim que essa creche agora é uma creche digna, onde os alunos vão poder estudar, que não sei o quê, e quis criticar a outra administração. Está aí menos de um ano, precisou fazer uma outra reforma muito mal feita, que nós estamos vendo lá. Você pode ver, nós fomos lá, nós visualizamos os nossos alunos lá. Agora está reformando, já está, nem acabou de reformar, já está ruim de novo. A UBS que reformou também, que ficou a coisa mais linda do mundo, graças a Deus. Dizem, eu não vi com meus olhos, já está dando infiltração de novo.
Então, essas reformas aí, tem que ficar melhor com essas reformas aí. Isso aí está fazendo passando um paninho despistado aí, uma maquiagem aí, para poder... É, um modo de fazer política aí, viu?
É o que eu falo, que é igualzinho uma noiva feia. Você dá passa uma massa corrida na cara dela, ela fica bonita demais. Porque tá no tom de pintura e tal. Beleza, foi pro casamento. Coloca ela na chuva pra você ver depois.
Atrapalha tudo, né? Bom,
é o que acontece com as estradas rurais derretendo, as tintas saindo aí, igualzinho se fosse cal. Ah, pelo amor de Deus.
É, tá com todas as estradas rurais. Hoje eu estive na comunidade do Capivari ali, tá um pedaço horrível ali, logo que sai do asfalto, vira pra Ilha Brasil, tá péssimo, descendo lá no Tonhão, tá péssimo também. Pediu o Toninho ou o Fábio, não sei qual dos dois que é responsável pra poder dar uma patrolada lá, alguma coisa assim, né, Nico? É, tá bem custoso lá. Sobre hora extra, tem funcionário aí que tá fazendo hora extra e não tá recebendo. Pediu o secretário, não sei se tá alocado na educação, se tá só no transporte.
E o Fábio, e o que no trabalho recebe?
É o que tá acontecendo, né? A rádio quer dar os parabéns dos organizadores que vão levantar com as próprias pernas, né, levantar, né, porque o que seria aí 3 mil, 5 mil para o município hoje para ajudar a narrar lá? Não seria nada perto de 4 milhões e meio mensal ou 59 milhões anual, né, orçamento, previsão. Não seria nada praticamente 15 mil, quanto que dá o quê? 3 vezes 2, 36 mil anual para a rádio. Seria praticamente nada, né, gente?
A rádio ela só não recebeu a subvenção porque tem um ordenador de despesas da prefeitura que faz parte da diretoria da rádio. Então eu acho que essa pessoa, ele sabe com quem eu estou falando. Ele deve criar vergonha naquela cara dele, sair da diretoria da Mopem, porque ele é ordenador de despesas. Então, se ele ainda não saiu, é para ele tem que sair. Por quê? Se ele não sair, o vereador Carguim sabe disso, a subvenção não poderá ser passada. Né?
É isso aí. Então,
quando? Ah, então falar que saiu tá bom, quer dizer, a data. Né? Porque se tiver uma semana, então.
É, o vereador Dona ia falar alguma coisa? Foi não.
É, o que a gente tem visto aí que essa administração aí é uma piada, porque você vê aí que quase todos os vereadores têm algum pedido da população, que está errado, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. Então hoje se a população ouvisse a Câmara, hoje ela ia entender que a Câmara está do lado da população. Quem não está é quem não está fazendo. Você vê aqui, ó, nesse loteamento aqui do Orozimba. Foi lá, colocou os postes em uma rua. Já está colocando as lâmpadas. Mas em mais duas ruas não colocou. Eles fazem tudo pela metade. Só para falar assim, comecei aqui, estou colocando a luz nesse bairro. Mas só colocou numa rua e tem um bairro inteiro para fazer ainda. Mas que é só o status da... Que está colocando.
E o barro descendo lá
na igreja. Entendeu? Obrigado, Célio. É mais isso mesmo.
Senhor presidente, aconteceu um fato inusitado agora na nossa cidade aqui, no Morro do Silico, onde todo mundo conhece. Isso aí serve de alerta para o chefe de transporte, secretário de transporte, observar os ônibus, a documentação dos ônibus, para ver se tem seguro. Porque pelo que eu vi, parece que não tem nem placa nesse veículo novo que comprou até hoje. Ainda não tinha placa ainda, acho que ele não tinha pago a placa lá para os caras lá. Então, pedi ele para olhar a documentação, para ver se tem seguro, para ver se... o que cabia lá de documentação, para ele dar uma observada amanhã. Às vezes tem serviço de alerta. Graças a Deus, lá não aconteceu nada, foi só um susto, mas poderia ter coisa pior. Reforçar de novo o pedido dos ônibus escolares, colocar lá a faixa de escolar para todos saibam que é escolar. Outra coisa, presidente, que foi falado aqui, eu não sei por quem, que o município parece que está mil maravilhas. O prefeito, agora eu vou falar uma coisa,
ele não está muito errado, não. Ele tem que mostrar o lado dele, as coisas boas. Cabe nós mostrarmos as coisas erradas, as coisas que não estão funcionando na cidade. Vamos pensar bem e vamos mostrar para o povo, gente, isso aqui está errado. O prefeito está falando aquilo, mas isso aqui não está arrumando. Está falando aquilo, mas isso não está arrumando. Vamos pensar com carinho aí, sem politicagem. Não estou falando mal do prefeito, não. Nós vamos mostrar o que não está sendo feito. E por fim, presidente, gostaria de reiterar as palavras do senhor sobre os funcionários da casa. É o Raniel, o Nelson, a Magali, o doutor Lauro e agora a Sara. O Leandro também? Então, o Leandro também. São gente excepcionais. Trabalham muito bem e fora o compromisso de ética que eles têm. Se eles conversam uma coisa comigo, é comigo, com você. Vocês estão de parabéns, viu, colaboradores? Agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Boa noite.
Pois não? Só mais sobre a orla, cara, eu esqueci de falar. Foi ontem, 11 de ontem, eu caí num buraco depois do quebra-mola ali perto da casa do vereador Elton. O para-choque saiu fora. Porque ali não dá pra você ver. Você acaba de fazer o quebra-mola, você já cai no buraco. Tem jeito não. Entendeu? Ali tá feio.
Tá vergonha, velho.
Tomar uma iniciativa ali, ó.
Esqueci de falar também. Não. Eu caí
ali tá feio, mas feio mesmo. E
foi lá com o rapazinho que é o da bicicleta lá, ó.
Então. Ele
falou assim uma passada lá, ó.
A sorte que o para-choque saiu, eu coloquei. Mas se acontecesse alguma coisa com o pneu, eu ia fazer um BO lá. Fazer BO
com a prefeitura. Senhores vereadores, uma coisa muito importante também que a gente não pode esquecer é pedir. Tanto a população de Jaci quanto o pessoal que tem o seu comércio ali perto da escola e os professores também que param seus carros na onde está demarcado a área escolar. Hoje eu recebi uma mensagem, né, do pessoal que trabalha nos ônibus da terceirizada, que não tem como parar o ônibus na porta da escola para pegar um cadeirante, porque o ônibus não cabe ali. Então tem que fazer uma manobra para tirar a criança de dentro da escola para colocar no ônibus, porque a porta do ônibus já é da altura da calçada para não ter esse perigo, né? E do lado direito, que é para parar do lado da escola para não ter que ficar atravessando. E aí o ônibus tem que parar no meio da rua, trazendo transtorno até para os outros motoristas que querem passar ali, porque aí bagunça mais ainda. Então, queria até pedir, né, para a Secretaria de Desenvolvimento, de Planejamento, né, que é um excelente, né, secretário, não sei na onde.
Às vezes ele topa também trabalhar nessa parte.
Já que ele quer ficar perfeito. Ruim daquele jeito. Mas pedir para ele, já que ele é do planejamento e gestão, ele tem que olhar para isso aí também. Ter cuidado com as nossas crianças. Então fica aqui o meu pedido para colocar ou alguém para fiscalizar mais uma vez, ou eles fazer uma reunião com a polícia militar para multar quem está parando ali. Porque só assim a gente vai ser ouvido de verdade. E tem que tomar as rédeas mesmo. Senão vai continuar aí do jeito que está. O pessoal nos cobrando. O Célio, igual falou, que tentou explicar que a gente não executa, mas não é todo mundo que tem esse discernimento, né? Mas cabe a nós pedir, cobrar e legislar. Então, esse é o nosso papel. Vereadores, obrigado pela explanação de cada um. E então, coloco em votação primeiro o pedido de urgência tanto do projeto de lei número 8 e o de número 9. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Tinha mais alguma coisa para falar, vereador Sérgio?
Não, deixa para a próxima.
Obrigado, senhor. Então, os pedidos de urgência foram aprovados por... Qual que é, Sérgio?
unanimidade, né?
Do plenário. É, muito obrigado. Então, coloco em votação os projetos de lei. O projeto de lei número 3. 3/2024. De autoria do vereador Corguim. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8/2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado também por unanimidade. E o projeto de lei número 9. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Também aprovado por unanimidade. Agora coloco em votação as indicações de número 21, 22 e 23.
Senhor presidente, eu vou retirar o requerimento número 20, tá? Porque chegou um documento aqui para mim mostrando tudo que eu já ia perguntar. Então, eu vou cancelar ele, o meu requerimento número 20.
Então, ok. Obrigado.
Requerimento número 20 era para sobre informações e documentos referentes ao processo de compra de ovos da Páscoa. Então, vai ser a licitação, vai ser dia 19 de março, e o valor da licitação é 190 mil. Valor estimado. Tá?
Misericórdia. Fiquei até sem palavras agora. Então vou. Por favor, vereador Olívio.
Aviso de pregão presencial. Objetivo: registro de preços para fornecimento de ovos de Páscoa e caixas de bombom para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Jaci, tendo por critério de julgamento o menor preço por item, com o valor estimado de R$ 190.999,80.
O
chocolate é da Cacau Show. Menor preço não vai ser não, né?
Só nessa brincadeira eu devo comprar 634 ovos de R$ 300.
Quantas casinhas não dá para arrumar aí o telhado, hein?
Mas, ovo tem que ter, mas eu acho também. Então, voltamos aqui para a votação das indicações de número 21, 22 e 23. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Indicações aprovadas por unanimidade. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a reunião até agora. Que Deus abençoe cada um, que o Espírito Santo ilumine o lar de cada um de vocês. Obrigado, senhores vereadores, e uma boa noite a todos.
e os trabalhos serão suspensos para lavratura da ata.
De 634, né? De 300 reais cada ovo. Se colocar um ovo de 100 reais, eu multiplico isso daí por 3. Tem quanto? Uai.
Peço à nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2024, realizada às 18 horas do dia 12 de março de 2024, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Emerson Nonato Silva, Elton Henrique de Lima, Jonathan Aparecido Mesquita e Olívia Teodoro dos Santos. Comunicados, ofício número 26/2024 do gabinete do prefeito em resposta ao requerimento número 3/2024. Proposições, indicações número 21, 22, 23/2024, requerimento número 20/2024. Projetos em pauta, leitura e envio às comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 3/2024, que autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel ao CISLAVI, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras e da Outras Providências, e projeto de resolução número 3/2024, que altera o parágrafo 1º do artigo 139 e inclui parágrafos aos artigos 140 da resolução número 542/2014, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci e da Outras Providências. Votação. Projeto de lei número 1/2024, que dispõe sobre normas acerca da prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal atual e do novo cemitério municipal de Ijaci e da Outras Providências. Número 8/2024, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta. E número 9/2024, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. E número 10/2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. O vereador Luiz Rogério pediu vistas no projeto de lei número 1/2024. O assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Lauro Sampaio Mesquita Júnior, fez uso da palavra. Pronunciamento dos senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador Presidente Júnior, com a parte do vereador Jonathan, vereador Luiz Rogério, com a parte da vereadora Olívia, e vereadores Edilson Júnior e Elton. Vereador Elton, vereador Emerson, vereador Jonathan, com a parte do vereador Luiz Rogério, vereador Olívia, com a parte do vereador Júnior, vereador Antônio, com a parte dos vereadores Emerson e Júnior, vereador Célio, com a parte dos vereadores Júnior e Jonathan. Segunda parte, as proposições foram aprovadas pelo plenário, tendo a vereadora Olívia retirado de pauta o requerimento número 20/2024. O projeto de lei número 3/2024, que institui oficialmente o hino das escolas municipais de Ijaci, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. O projeto de lei número 8/2024, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta, foi aprovado pela unanimidade do plenário em votação única, nos termos do pedido de votação em regime de urgência de todos os vereadores. Projeto de lei número 9/2024, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal, foi aprovado pela unanimidade do plenário em votação única, nos termos do pedido de votação em regime de urgência de todos os vereadores. Terceira parte, os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Passo a ata para assinatura dos senhores vereadores.
O gordinho dá lá para vender chocolate. Ele.
Eu não vou falar.
O gordinho xingou nós. Ele só não xingou ali. Sei lá, você seria julgado.
Ele xingou eu também, eu não escuto o nome dele não.
E você também.
Eu tenho ele na íntegra.
Não, meu carro bom.
Não, gente, você vê ali no mercado mesmo, tem ovo desse tamanho, de R$35. O cara vai vender 100 é uma coisa. Agora...